Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, é 22 de setembro de 2019. Para todos os votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América, na vossa companhia. Na produção está a Mariana Bartolomeu. A Ana Guedes está na apresentação. Estamos na onda média nos 1530, na onda curta nos 13630 e 17655. Estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiquiti Capital FM. Estamos em FM em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. E estamos em Gabu com a Leste FM e com a rádio Sitchin Oco. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de abuso sexual e exploração de menores com recurso às plataformas digitais. Isto em Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte. Ela é uma estilista da Guiné-Bissau. Para já, as notícias do mundo. Olá, e para as notícias está convosco Ana Guedes. Começando com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que diz que os Estados Unidos estão a trabalhar em solução diplomática para as tensões com o Irão, acusado de atacar instalações petrolíferas sauditas, mas advertiu que, caso a diplomacia fracasse, o presidente Donald Trump tomará decisões necessárias para alcançar os nossos objetivos. Fim de citação. Pompeo disse que a recente decisão da administração de enviar mais tropas americanas para a Arábia Saudita vai melhorar as nossas capacidades, diz ele, e tornar mais difícil para o Irão. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse este domingo que a presença das forças estrangeiras no Golfo Pérsico criaria insegurança na região e acrescentou que tenciona apresentar na ONU um plano de cooperação regional para promover a paz. O presidente Donald Trump disse nada ter feito errado durante a conversa que manteve com o novo presidente da Ucrânia, apurando notícias de que pediu a Volodymyr Zelensky para investigar o filho do ex-vice-presidente e um dos candidatos à presidência pelos democratas, Joe Biden. Trump descreveu o telefonema como absolutamente normal. Acrescentou a conversa que tive foi em grande parte congratulatória, em grande parte corrupção, toda a corrupção que tem lugar. Foi em grande parte o facto de não queremos nosso povo, como o vice-presidente Biden e seu filho, a criarem corrupção na Ucrânia, disse Trump. Segundo as notícias, Trump pediu 8 vezes a Zelensky durante a conversa que investigasse o filho de Biden. Fontes dizem que a intenção era que Zelensky colaborasse com o advogado de Trump, Rudolph Giuliani, numa investigação que pudesse minar Biden. Enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano negou que Trump tenha pressionado Zelensky durante o telefonema, acrescentando que a Ucrânia não optará por um dos lados na política americana, mesmo que o pudesse fazer. A Organização Mundial de Saúde diz que a Tanzânia não respondeu aos pedidos de informação sobre suspeitos casos de ébola no país. Em comunicado, diz ter tido conhecimento de notícias não oficiais sobre vários possíveis casos de ébola em diferentes partes da Tanzânia. E disse as limitadas informações oficiais disponíveis das autoridades da Tanzânia representam um desafio para avaliar o risco, afirmou a OMS. Pelo menos 20 soldados somalis foram mortos e 18 outros feridos quando militantes de Al-Shabaab atacaram uma base militar a sul do Mogadishu, disseram fontes de segurança à Voz da América. Segundo as fontes, os militantes detonaram um carro carregado de explosivos junto à base militar de El Salini, de onde levaram armas depois de terem tido o controle da base por momentos. A porta-voz das Forças Especiais diz que os militantes eram em grande número e que deles tinham sido mortos. A tropa somalis recapturaram a base de El Salini a Al-Shabaab a 6 de agosto. Foi uma das 4 bases na região baixa de Shabelle, recapturada após a ofensiva dos militares somalis. Em Hong Kong, manifestantes vandalizaram uma estação de metro e desfiguraram uma bandeira chinesa este domingo, é mais outro fim de semana de manifestações para a democracia. A polícia de choque disparou gás lacrimogéneo para dispersar alguns dos manifestantes. Enquanto isso, Hong Kong reduziu o acesso de comboios e autocarros que vão para o aeroporto, numa medida destinada a evitar protestos antigovernamentais nos aeroportos mais movimentados do mundo. No sábado, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes que vandalizaram uma estação de comboio. Mais de 1.300 pessoas foram presas desde o início das manifestações em junho. Voz da América, emissão vespertina em português. Foram as notícias do mundo neste domingo, 22 de setembro de 2019. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos vamos falar sobre um tópico que começa a preocupar as autoridades angolanas e não só, o abuso sexual e a exploração de menores através do recurso às plataformas digitais. Para nos falar sobre o tema tão atual, temos Paulo Calessi, do INHAC, Ana Celeste Januário, do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, e Elizabeth Neto, do Departamento da Promoção dos Direitos da Criança.
O aumento de casos de abuso, exploração sexual e tráfico de menores nas plataformas digitais está a preocupar as autoridades em Angola. Os números tendem a subir dia após dia, uma situação cujo executivo angolano pretende que esteja dentro do seu controlo, pois que, ao contrário, revela o incumprimento de normas jurídicas nacionais e internacionais que se reportam à proteção da criança. Recentemente, em Lisboa, Portugal, um cidadão foi encontrado com três crianças provenientes de Angola, mas que depois de interrogado pelas autoridades lusa, o homem ficou encabulado nas respostas, o que alegadamente indiciava tentativa de tráfico de menores. Os pequenos já estão em Luanda, mas o caso continua sob investigação. Este assunto junta-se a outros 15 ocorridos em 2018, cujos pais já reclamaram junto das autoridades competentes o seu desaparecimento.
Primeiro é que o fenómeno em si é meio difícil de quantificar. Na verdade, temos recebido, sobretudo o ano de 2018, nós registramos em todo o país uma média de 15 casos, mas estamos a falar daqueles casos de que os encarregados de educação, os pais, dirigem-se ao Instituto Nacional da Criança a comunicarem, a manifestarem preocupação. Primeiro, de os filhos estarem, de terem descoberto que os filhos estarem em contacto com pessoas alheias na internet e, sobretudo, essas pessoas convidam-nas para passeios, convidam para realizarem outras atividades e muitas chegaram até de ausentarem-se há alguns dias. Tivemos, sobretudo, um caso concreto que registramos há sensivelmente 2 anos no município de Viana, que uma determinada criança marcou um encontro através da internet com um cidadão desconhecido e este cidadão convidou a sair, a criança foi com esta pessoa e as outras colegas depois comunicaram aos pais que a Flana saiu com uma pessoa desconhecida que a tenha que conheceu esta pessoa através da internet e apareceu dias depois, infelizmente o que aconteceu, a menina tinha sido abusada. E as situações que acontecem, então os pais aparecem no INAC e quando já envolve crime, criança que eventualmente saiu com alguém, criança eventualmente que diz que a pessoa com quem saiu conheceu através nas redes sociais e foi abusada, aconselhamos ou encaminhamos ao INAC, e naqueles casos que é apenas uma preocupação dos pais, porque olhando a página da fila, tendo o contacto das imagens que a senhora, a menina, partilha com os outros adultos, então aconselhamos, orientamos a melhor forma de poder prevenir estas situações, por um lado, e por outra, notificar a polícia o mais rápido possível para que este contacto não venha a ser perigoso no futuro breve. Há muitas preocupações.
Paulo Calessi, diretor-geral do Instituto Nacional da Criança, que refere, por outro lado, que além de queixas sobre o desaparecimento de menores, recebe igualmente solicitações para intervenção em casos de menores que mantêm contactos com adultos estranhos. Neste contacto, com recurso predominante às plataformas digitais, os menores são aliciados para práticas de abusos sexuais, como para tráfico humano.
Nós avançamos que, na média, destas crianças que têm sido movimentadas de um lado para o outro, ou fazendo um somatório do ano passado para aqui, eventualmente estamos em 18 casos, crianças que estão a ser acompanhadas. É só para ver que tivemos casos de crianças que foram interpeladas, por exemplo, no nosso aeroporto, saíram daqui para Lisboa e no aeroporto de Lisboa foram interpeladas, crianças regressaram para o país, sobretudo como suspeito. Tivemos também crianças que vieram de outros países encaminhadas para Angola, porque de acordo com os procedimentos, de acordo com o protocolo de Palermo, o movimento dessas crianças indiciam a existência de tráfico de crianças. Então, mas é todo um processo, depois os órgãos judiciais vão provar. E até lá que cabe a nós trabalharmos na prevenção, na denúncia, na sensibilização e evitar que a nós... Primeiro, a lei 25/12, que é a lei sobre a proteção do desenvolvimento integral da criança, faz referência da proteção da criança nas redes sociais. O que nós aconselhamos não é somente impedir que as crianças usem as redes sociais, que as crianças tenham acesso à internet. Elas devem ter. No mundo como hoje, no mundo globalizado, é preciso que as crianças usem essas ferramentas para que possam investigar, possam pesquisar e possam certamente contribuir para o seu desenvolvimento intelectual. O que se aconselha é apelar às crianças a procurarem apenas aqueles conteúdos que sirvam para a sua formação acadêmica e não só. Evitar que as crianças tenham contato com pessoas estranhas, com aquelas pessoas que fazem promessas que muitas das vezes podem acarretar risco para ela. No fundo, é importante que as crianças conversem com os pais quando pretendem estabelecer determinadas amizades, por um lado, e por outro, é evitar acionar determinados sites que possam encontrar ali alguns burladores naquele sentido, que possam aliciar a criança a aceitar ofertas que a colocam em risco. Não, nós falamos em 15 casos que registramos o ano de 2018. De uma média de 15 daquelas famílias, daqueles pais que vieram ao Instituto Nacional da Criança apresentando, denunciando que uma das filhas desapareceu porque a colega diz que saiu com um amigo que conheceu através da internet, aparece dois ou três dias depois e diz não, tinha sido sequestrada, então com determinados amigos. E outros pais que vêm aqui apresentar aqui descobriram que as filhas estão a manter contacto com pessoas estranhas e partilham, exibem o corpo delas e pedem que, pronto, determinadas situações que possam acarretar, para além do rapto, do tráfico e também que é constituído como abuso sexual.
Os crimes de abusos sexuais contra menores são mais acentuados nas províncias de Luanda, Bengo e Bié, com um total de 425 casos. A capital de Angola lidera a lista com o registro estatístico de 180 casos, seguida da terra do Jacaré-Bangão, o Bengo, com 138, e em terceiro, a província do Bié, com 107 casos registados pelas autoridades. As estatísticas indicam ainda que no primeiro semestre de 2019 foram registados 60 casos de violação sexual, 25 dos quais ocorreram na província do Bengo, 13 no Kwanza Sul e 6 no Bié. Alguns dos factos acima reportados acontecem no seio familiar ou os protagonistas são pessoas próximas às famílias. Elizabeth Neto, chefe do Departamento de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do INAC, sentencia a fraca cultura de denúncia dos delitos.
Sobre isso, dizer que as violações sexuais não acontecem só com crianças do sexo feminino. Ultimamente, é tendência também de ocorrerem situações de violência sexual ou abuso sexual a rapazes, a crianças do sexo masculino. É outro fator que, muitas das vezes, a criança tem sinais de alerta para abuso sexual e os adultos não percebem, não percebem porquê, porque não prestam atenção às crianças.
Apesar da preocupação das autoridades em torno da problemática, o que é certo é que são poucos os casos que chegam ao domínio público reportando um facto do género que foi parar às barras do tribunal. Em muitas situações, os casos que chegam ao tribunal não têm acompanhamento do INAC. De qualquer forma, Paulo Calesse fala em esforços para a ampliação dos canais de denúncia, daí a razão da abertura de uma plataforma online para o efeito.
Olha, não podemos agora apurar se já temos casos no tribunal, mas os casos que aparecem, as preocupações dos pais, nós orientamos imediatamente para contactar o serviço de investigação criminal, fazer a abertura de um processo crime para poder então procurar e saber quem é esta pessoa, qual é a intenção e procurar responsabilizá-lo daquilo que a lei prevê. Agora, o que nós temos e que é importante que hoje vamos então informar a existência de uma página, de um site em que as pessoas podem denunciar eventualmente quando imagens de crianças estiverem a circular nas redes sociais. A partir dessa página já é possível identificar qual é a origem e retirar essas imagens das redes e eventualmente articular com a polícia para poder localizar a pessoa que está por detrás destas imagens, por um lado, e por outro, então, procurar localizar, eventualmente, caso a criança esteja desaparecida. Na verdade, é um instrumento que vai permitir também e vai contribuir nos mecanismos de proteção da criança e, sobretudo, aquelas que vêm a ser abusadas sexualmente, motivadas pelas redes sociais. Nós temos dito hoje, a nível do mundo, o tráfico de criança é um fenómeno que nenhum país pode dizer que está isento. E no nosso país, eventualmente, temos tido algumas denúncias. E nós, o ano passado, na verdade, registámos algumas denúncias. É preciso ver que no âmbito daquilo que é a Convenção de Palermo, para que exista tráfico, devem existir necessariamente três componentes, que é o recrutamento, a transportação e o destino último. Mas quando se trata apenas de criança, basta um desses elementos para ser considerado tráfico. Então, é nesse contexto que temos tido algumas denúncias, algumas preocupações de crianças que encontram-se nos centros de acolhimento, estamos a falar sobretudo na fronteira no município de Mbasa Congo, na província do Zaire, ou umas crianças que tentaram sair ilegalmente na companhia de pessoas estranhas e que neste momento há um processo, está-se a apurar, na verdade, se havia mesmo uma intenção de traficar estas crianças ou se não, ou então uma saída desacompanhada, fora daquilo que são os moldes que a lei prevê, que as crianças para se transladarem às nossas fronteiras devem apresentar um conjunto de...
O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos reconhece a existência de inúmeros desafios para as autoridades, aos quais se junta a problemática do abuso, o tráfico e a exploração sexual de menores, onde a internet tem sido o espaço privilegiado para aliciar os mais pequenos. Para Ana Celeste Januário, secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, os casos de abuso de pequenos constituem uma série de preocupações e que devem merecer mais ações concretas.
O princípio fundamental é o do interesse superior da criança. Este princípio está estabelecido na Convenção sobre os Direitos da Criança, na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança e no artigo 80 da nossa Constituição. De facto, a criança precisa e merece cuidados especiais para o seu correto crescimento e desenvolvimento integral. Os Estados são obrigados a criar leis que promovam e protejam os direitos da criança, bem como mecanismos de fiscalização e repressão contra ataques e agressões aos direitos da criança. Em Angola, são muitos os desafios que enfrentamos na persecução dos direitos da criança, que estão resumidos nos 11 compromissos. Assim, o nosso Executivo tomou uma série de medidas, desde legislativas a medidas de implementação prática. No quesito específico sobre o abuso e exploração sexual de menores na internet, precisamos de olhar para a questão como uma questão de séria preocupação e que merece muita ação para a proteção da integridade das nossas crianças. Falar sobre abuso, exploração sexual, pornografia infantil exige que façamos uma clara distinção sobre as expressões e os fins em que as crianças são usadas,
O Executivo está preocupado com estas questões e, no sentido de dar resposta à necessidade de proteção das crianças, sobretudo contra a exploração, Angola aderiu à campanha do Coração Azul contra o tráfico de pessoas, principalmente contra mulheres e crianças. Nesta era de globalização e desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, através das redes sociais, aderimos também ao sistema de proteção contra o uso de imagens de crianças na internet, numa parceria com a Internet Watch Foundation.
Nas fileiras cerradas contra o abuso e a exploração sexual de menores com recurso à internet, junta-se o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que reprova a atitude contraproducente de alguns adultos que ignoram as orientações jurídico-legais sobre a proteção de menores, sobretudo no espaço cibernético. O artigo 30º da Lei 25/12 de 22 de agosto, sobre a proteção e desenvolvimento integral da criança, refere que o Estado, a família e a comunidade devem assegurar que a utilização das novas tecnologias de comunicação e informação seja feita com a salvaguarda do superior interesse da criança. Todavia, Ruth Madalena Michinge, secretária de Estado para Ação Social, Família e Promoção da Mulher, lamenta que, apesar das recomendações legais, muitas são as crianças, adolescentes e jovens que ainda fazem uso indevido da internet.
Durante o ano de 2014, Angola teve o seu primeiro Recenseamento Geral da População e Habitação, vulgo Censo 2014, que teve lugar no período 16 a 31 de maio, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Desse censo, ficamos a saber que em Angola residiam mais de 25.789.024.000 habitantes. Destes, 7.803.810 habitantes com 5 ou mais anos de idade têm acesso ao telefone móvel. 2.119.946 de habitantes com 5 ou mais anos de idade têm acesso à internet. 2.060.989 de habitantes com 5 ou mais anos de idade têm acesso ao computador. Percentualmente, estamos a falar de 37,5% da população que usa telemóvel, 9,9% usa computador e 10,2% usa a internet. De acordo com o artigo 30º da Lei 25/12, de 22 de agosto, sobre proteção e desenvolvimento integral da criança, o Estado, a família e a comunidade devem assegurar que a utilização das novas tecnologias de informação seja feita com a salvaguarda do superior interesse da criança. A lei refere também que as famílias, as escolas, as bibliotecas e outras entidades que disponibilizem informações a crianças através da internet devem assegurar-se que os equipamentos utilizados estão dotados das melhores medidas tecnológicas para a proteção da criança. Mas, infelizmente, muitas são as crianças e muitos são os adolescentes que fazem uso indevido da internet, inclusive aqui referenciar que, sendo a família e os adultos que devem proteger a criança, muitas vezes são os adultos que utilizam fotografias de crianças nos seus telemóveis. Portanto, a proteção vale também para resultados de buscas que não devem exibir os conteúdos proibidos. Quer dizer que nós também, em relação a esse quesito e, em particular, os jornalistas, devem ajudar as famílias e as crianças em particular para que não sejam exibidas fotografias ou situações em que ponham em risco o interesse e a proteção da criança. Devemos sim ajudar e a trabalhar no sentido de que as nossas observações, os nossos conteúdos possam servir para sensibilizar, para proteger, para defender o interesse superior da criança.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos, recordamos também, podem conversar connosco através do Facebook, podem enviar mensagens através do Facebook e do WhatsApp, e o nosso número do WhatsApp é +1 908-652-4584. E esta é a Voz da América, emissão em português, domingo 22 de setembro de 2019, para todos, votos de um bom domingo. Não esqueça, na nossa página na internet, pode ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora a música, C4 Pedro e Ari, Pensa Bem. Just another track. You know how we do, right? Yeah. Você tem que saber que pedido eu vou te fazer. E é melhor se comportar bem, senão você nunca vai ter ninguém. Ah, eu sou um bom moço, mereço uma boa moça. Quero uma casa e lavar a luz, e faz todo o jeito que o seu marido faz. Não fala que eu sou, me compreende só.
Agora pode falar.
Você tem que saber que além de tudo eu sou uma mulher.
E daí?
Diferente da que o seu pai tem.
Pai
não faça apanha fácil sem ninguém, não. Se você pensar que aqui é só suja e tá contando com a sua mulher pra se limpar, tá maluco. Bem maluco, vai só, senão vou se interessar.
Tenho que te explicar, menina, para de se esticar. A tua boca já tá me
nervosa.
Fala muito tempo, vai aguentar. Mesmo sem compreender, nada sou comigo.
Casar assim, a me ameaçar, pai nada. Vamos pegar. Se me encontraste no trasmado, ainda arrumava. Agora parar o que vai chorar. Me compraste no
Amigos ouvintes, estão a partir de agora com a Voz da América, com a emissão vespertina em português do domingo 22 de setembro de 2019. Votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, estamos na onda curta nos 13630 e 17655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau mais propriamente, com a PGKT, a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, isto na cidade de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk, com a Leste FM, e em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na apresentação está, como sempre, aos fins de semana, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Graça Matzinho e depois a conversa com uma amiga ouvinte. Ela é uma estilista da Guiné-Bissau. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as notícias do dia. Olá, e convosco para as notícias está Ana Guedes. O secretário do Estado americano, Mike Pompeo, diz que os Estados Unidos estão a trabalhar numa solução diplomática para as tensões com o Irão, acusado de atacar instalações petrolíferas sauditas, mas advertiu que caso a diplomacia fracasse, o presidente Donald Trump tomará decisões necessárias para alcançar os nossos objetivos. Pompeo disse que a recente decisão da administração de enviar mais tropas americanas para a Arábia Saudita vai melhorar as nossas capacidades e tornar mais difícil para o Irão. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse este domingo que a presença das forças estrangeiras no Golfo Pérsico criaria insegurança na região. Acrescentou que tenciona apresentar nas Nações Unidas um plano de cooperação regional para promover a paz. O presidente Donald Trump diz que não fez nada de errado durante uma conversa que manteve com o novo presidente da Ucrânia, por entre notícias que pediu a Volodymyr Zelensky para investigar o filho do ex-vice-presidente e candidato à presidência pelos democratas, Joe Biden. Trump descreveu o telefonema como absolutamente normal. Acrescentou: a conversa que tive foi em grande parte congratulatória, em grande parte corrupção. Toda a corrupção que tem lugar foi em grande parte o facto de não queremos o nosso povo, como o vice-presidente Biden e o seu filho, a criarem corrupção na Ucrânia, disse Trump. Segundo as notícias, Trump pediu 8 vezes a Zelensky durante a conversa que investigasse o filho de Biden. Fontes dizem que a intenção era que Zelensky colaborasse com o advogado de Trump, Rudolph Giuliani, numa investigação que possa minar Biden. Enquanto isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano negou que Trump tenha pressionado Zelensky durante o telefonema, acrescentando que a Ucrânia não optará por um dos lados na política americana, mesmo que o pudesse fazer. A Organização Mundial de Saúde diz que a Tanzânia não respondeu aos pedidos de informação sobre suspeitos casos de ébola. Em comunicado diz que teve conhecimento de notícias não oficiais sobre vários possíveis casos de ébola em diferentes partes da Tanzânia e diz que as limitadas informações oficiais disponíveis das autoridades da Tanzânia representam um desafio para avaliar o risco. Funcionários da África Oriental e Central estão em alerta máximo contra o ébola numa tentativa para evitar a propagação da doença. Restou um surto na República Democrática do Congo, que desde agosto já matou mais de 2 mil pessoas. Pelo menos 20 soldados somalis foram mortos e 18 outros feridos quando militantes de Al-Shabaab atacaram uma base militar a sul de Mogadíscio, segundo fontes de segurança à Voz da América. As fontes dizem que os militantes detonaram um carro carregado de explosivos junto à base militar, de onde levaram armas depois de terem tido o controle da base por momentos. Porta-voz das Forças Especiais diz que os militantes eram em grande número e que 13 tinham sido mortos. A tropa somalis recapturaram a base de El Salim e Al-Shabaab a 6 de agosto último. Foi uma das 4 bases da região baixa de Shabel recapturada após ofensivas dos militares somalis. Manifestantes em Hong Kong vandalizaram uma estação de metro e desfiguraram uma bandeira chinesa este domingo em mais outro fim de semana de manifestações pró-democracia. A polícia de choque disparou gás lacrimogéneo para dispersar alguns dos manifestantes. Enquanto isso, em Hong Kong, reduziu-se o acesso de comboios e autocarros para o aeroporto, uma medida destinada a evitar protestos antigovernamentais num dos aeroportos mais movimentados do mundo. O Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 22 de setembro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinho. E para hoje vamos falar de artrite. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. É um espaço de saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinho sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como está? Como tem passado?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde.
E eu também espero que esses sejam votos de facto de que as pessoas estejam de boa saúde. E se não tiverem, doutora, também podemos pedir para que nos enviem quais são os seus problemas de saúde, que a doutora Graça responde. Mas isso é um convite que nós aqui estendemos todas as semanas. Doutora, falámos de reumatismo recentemente e as pessoas confundem muito reumatismo com artrites e as pessoas às vezes dizem assim, o que é que tu tens? Tenho reumatismo, não artrite. Qual é a diferença de facto que existe entre estas duas condições?
Olha, Ana, de facto são condições bastante parecidas, não é? Mas que têm características um pouco diferentes. A artrite, o que é? A artrite é uma doença inflamatória crónica que geralmente afeta as articulações das mãos e dos pés. E muitas vezes uma pessoa que tem artrite vai ter inchaço e que pode acabar até em criar problemas como deformidade das articulações. E é uma doença na qual nós temos as próprias células da pessoa, do organismo da pessoa, a atacarem o seu sistema imunológico, não é? E o que tem de comum com o reumatismo é que existe um fator que se chama o fator reumatoide, que está presente tanto no reumatismo como na artrite reumatoide. Mas a artrite reumatoide tem a particularidade de atacar as articulações, principalmente as articulações das mãos, dos pés, e numa fase mais grave, pode até atacar outras articulações, como joelho, coluna, por aí fora.
Percebe-se então, doutora, que os sintomas até parecem ser assim muito, muito parecidos e não haver uma grande diferença, por isso leva as pessoas, muitas vezes, a usarem um ou outro e, às vezes, estão em situações diferentes. Voltando à artrite, doutora, quais são assim os tipos mais comuns de artrite e quais são as causas para esta inflamação?
Olha, existem diferentes tipos. Existe artrite, que é artrite reumatoide juvenil, e depois existe a de fase adulta, não é? A juvenil aparece em pessoas mais jovens, entre 2 e 15 anos, enquanto que a artrite de fase adulta aparece nas pessoas mais velhas. E um dado muito interessante é que a artrite ataca muito, ou com mais frequência, as mulheres. As mulheres passam são mais acometidas pela artrite do que os homens.
Uhum.
E uma das razões que pode explicar isto é o fator hormonal. Acredita-se que o estrogênio, que é um hormônio predominantemente feminino, possa afetar ou alterar o sistema imunológico da mulher, causando este problema.
Doutora, falou da artrite reumatoide juvenil, portanto, que dá em crianças. O que é esta artrite em jovens? Uma vez que nós pensamos que a artrite é uma coisa que dá assim já numa idade já bem avançada, ou mais avançada, não em crianças.
Pois, conforme eu me referi no início, as causas, a artrite é uma doença autoimune, portanto, não têm uma causa específica. E são alterações do sistema imunológico que podem aparecer em qualquer fase da vida, não é? E que vão causar este leque de sintomas.
Doutora, um tipo de artrite que as pessoas às vezes falam e que talvez as pessoas, por usarem a palavra, não associam a uma artrite, a um tipo de artrite, é a gota. As pessoas às vezes dizem assim, estou com um ataque de gota. Doutora, isto parece ser até bastante generalizado na população. O que é de facto a gota?
Olha, a artrite é diferente da gota. A gota é uma doença que, apesar de também acometer articulações, ela tem uma característica muito, muito, muito especial. É que, primeiro, ela é causada por aumento no sangue do ácido úrico e pessoas que consomem muita carne vermelha têm um risco muito, muito grande de desenvolver a gota. E depois, a gota aparece tipicamente no dedo maior do pé.
Uhum.
Esse é um dos primeiros sinais da gota. Enquanto que a artrite... A artrite muitas vezes começa pelas mãos, pelos dedos das mãos,
uhum.
O pulso, e depois pode alastrar-se para outras partes, não é? Mas essa é uma das principais diferenças. Enquanto que é verdade que a artrite pode aparecer também em qualquer parte, mas o mais comum é nos dedos das mãos, enquanto que a gota aparece principalmente no dedo maior do pé, e a gota tende a ser no início unilateral, portanto,
uhum.
Aparece de um lado, enquanto que a artrite pode aparecer dos dois lados.
Doutora, recorde-nos então quais são os sintomas de pessoas que têm este tipo de inflamação, uma artrite. Portanto, têm dores, não é? São dores nas articulações. Que mais coisas é que podem indicar uma artrite?
Bem, a artrite, como o nome pressupõe, é uma inflamação das articulações e como qualquer inflamação, a artrite vai ter dor. Há dor nas articulações dos dedos, das mãos e dos pés. Se tiver artrite no joelho, também pode haver dor nas articulações dos joelhos, dos tornozelos, nos cotovelos, nos ombros e outras regiões do corpo. E também há de haver uma dor e inchaço nessas articulações que estão afetadas. E uma característica muito típica da artrite é que quando a pessoa acorda, ela sente que as articulações estão rígidas.
Uhum.
Por isso, muitas vezes as pessoas
dizem é preciso aquecer um bocadinho, preciso começar a andar um bocadinho.
Exatamente.
Que é para como que aquecer a articulação. Desculpe interrompê-la, diga.
Exatamente. Então tem essa rigidez matinal que normalmente até pode durar algumas horas e a rigidez vai dificultar os movimentos de certas articulações no período da manhã. E depois, algum tempo, a pessoa começa a ter a função normal da parte acometida, vamos dizer.
Uhum.
Se for nas mãos, tem a rigidez, mas depois ao longo da manhã vai melhorando e pronto, vai-se deitar, de manhã acorda com essa rigidez. Então, essa é uma das coisas que mais chama a atenção nos pacientes que têm artrite, porque ele sabe dizer claramente, olha, quando eu acordo sinto dificuldades em mover os dedos. Então, aí é preciso desconfiar que pode se tratar de uma artrite. Mas também pode estar acompanhado de febre, porque é uma inflamação. Pode haver fadiga, pode haver uma perda de peso se estiver numa fase bastante avançada. E esses sintomas podem variar de sintomas leves para sintomas graves. E há momentos em que a doença está mais ativa.
Uhum.
E que a pessoa entra mesmo em crise porque esses sintomas estão bastante acentuados, mas que depois podem entrar numa fase em que desaparecem. Então a pessoa pode fazer essas crises durante muito tempo.
Portanto, convém, e a doutora tem razão, muitas vezes nós temos estas dores e pomos uns cremes, às vezes caseiros, outras vezes que se encontram à venda nas farmácias, e passa e a gente esquece de facto e acaba por ir agravando. Agora, imagina que se vai ao médico. Como é que se tem a certeza que é uma artrite e como é que a tratam?
Olha, infelizmente não existe um diagnóstico específico para detectar a doença. Não existe um exame específico para detectar a doença. Mas o médico vai fazer uma série de questões, incluindo procurar saber da história familiar, os fatores de risco, como tabagismo, entre outros, e alguns exames que vão auxiliar na tomada de decisão de estar ou não perante um caso de artrite. E uma vez que se faz o diagnóstico de artrite, é preciso fazer-se uma classificação, porque o tratamento vai depender do estágio em que se encontra a doença, não é? E depois tem que fazer diferentes tipos de tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, existem diferentes medicamentos que são prescritos, como anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, que ajudam a melhorar a dor. Mas também existe uma outra série de medicamentos que são feitos para aliviar todo o leque de sintomas que a pessoa possa apresentar. Uhum. É importante também a questão da fisioterapia. O médico pode recomendar a fisioterapia dependendo do grau do grau em que a pessoa se encontra. E em outros casos também pode-se fazer tratamento cirúrgico, uhum, em que faz substituição total da articulação, por exemplo, se for o quadril ou o joelho, pode fazer a substituição da articulação e outro tipo de tratamentos cirúrgicos que são indicados consoante a avaliação médica e prescrição.
Para além, doutora, de se poder fazer algum tipo de atividade física de baixo impacto, como, por exemplo, talvez andar a pé, que também ajuda não só a articulação a continuar a funcionar, como também ajuda na recuperação.
Exatamente.
Doutora, como sempre, mais vale prevenir do que remediar. Como é que se previne?
Bem, a artrite é uma daquelas doenças que não existem medidas de prevenção muito, muito claras, principalmente por tratar-se de uma doença autoimune. Mas algumas medidas podem talvez ajudar a minimizar minimizar o risco de desenvolver uma artrite. Primeiro é a questão que a Ana falou, da importância da pessoa manter-se ativa e ter uma vida ativa em termos de fazer exercício físico. Mas também a questão da vacinação é importante porque a vacinação garante que o paciente tenha o sistema imunológico fortalecido e isto pode reduzir a ocorrência de algumas doenças. E depois tem a questão do controle do peso. Manter o peso adequado é importante porque o peso só por si cria afeta as articulações porque
é demasiado peso.
Cria um stress. Exatamente, cria um stress para as articulações. Então, são algumas medidas que podem ajudar, sem falar, por exemplo, da questão de evitar passar muito tempo na mesma posição. Então, são algumas coisas que podem ser feitas para tentar prevenir ou tentar minimizar a progressão dos sintomas da artrite.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Voltamos para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde também assim. Doutora Graça e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e também para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde e ao bem mais precioso que nós temos.
E
agora vamos deixar-vos com a Daniela Stes, que nos vai trazer uma convidada, uma ouvinte muito interessante. Ela é uma estilista guineense e o nome dela é Aurora Espírito Santo Vaz Almeida, criadora da marca Aurora Fashion. E claro, vamos falar sobre moda e empreendedorismo.
Pata informado! Pata informado! Me liga no espaço do ouvinte! Pata informado! Me liga no copo!
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e moda com a estilista guineense Aurora Espírito Santo Vaz Almeida, criadora da marca Aurora Fashion. Aurora, é um prazer tê-la aqui no nosso segmento.
Alô, boa tarde.
Aurora, eu queria que você contasse mais para mim aqui e para os nossos ouvintes sobre o Aurora Fashion.
Na verdade, eu cresci entre tesouro e máquinas. Por isso eu considero que foi pela influência da minha mãe e uma certa velhada está à frente entre colegas que eu comecei a fazer as minhas próprias roupas. Desde cedo eu fazia roupas de bonecas, aproveitando o bocado de panos que sobrava do trabalho da minha mãe. E com 9 anos de idade eu fiz a minha primeira roupa para a festa de 1º de junho. E em 2008 apresentei o meu primeiro desfile de moda, que é intitulado Made in Bissau. E a partir daí que fundei a marca Aurora Fashion.
E agora me conta que tipo de roupa a gente encontra na Aurora Fashion. É roupas femininas, masculinas, para crianças?
Eu faço quase tudo. Eu faço roupas de mulheres e homens e também para as crianças. Faço roupas com tecidos africanos, com mix de tecidos europeus. Eu trabalho com pano tradicional guinense, que é pano de pente.
Eu vi várias fotos já que você me enviou na sua apresentação de PowerPoint. Na verdade, vi várias fotos, vestidos muito lindos. E roupas bonitas e coloridas. E Aurora, você tem uma loja em Bissau? As pessoas conseguem comprar suas roupas online ou não?
Sim, consegue comprar roupas online. Não tenho uma loja física porque eu faço o trabalho por encomendas. Temos uma política de exclusividade.
Sim, com certeza. Se eu quisesse comprar um vestido da Aurora, eu conseguiria comprar online?
Sim, através da nossa página, que é Aurora Fashion. Facebook.
Então, as transações são feitas todas pelo Facebook?
Sim.
As que são feitas fora de Guiné-Bissau. Aurora, você, né, falou que começou aí muito cedo, né, porque cresceu entre as tesouras e as máquinas, né, e já com 9 anos de idade fez a sua primeira roupa. Agora, você é autodidata, né, quando o assunto é moda.
Sim.
Você, na verdade, se formou em contabilidade e gestão, mas a paixão pela moda era tão grande, né, que você ficou firme e foi em frente e está aí até hoje.
Sim.
Da onde que vem a sua motivação para continuar a trabalhar com moda e empreendedorismo?
A minha melhor motivação é que eu gosto de ver pessoas diferentes e bonitas.
Quer dizer, para a mulher é muito importante, né? Eu acho assim, não posso falar pelos homens, mas eu posso dizer, como uma mulher, a gente se sente muito bem quando a gente, né, usa roupas bonitas, né, se cuida.
Roupas bonitas e únicas também. Tenho uma outra motivação, que é ver as pessoas inspirarem em mim. Muitas pessoas inspiraram nas minhas tendências, nas minhas roupas. Isso também me motiva muito. Quando eu lanço uma coleção, em pouco tempo consegue fazer virar uma moda.
Ah, isso deve ser muito gostoso.
Também me motiva muito.
Sim.
Por isso eu faço coleções, poucas coleções.
Quantas coleções por ano?
Às vezes faço duas.
Olha, na sua apresentação que você me enviou de PowerPoint, eu vi trabalhos muito interessantes. Eu queria que você falasse pra gente o que é a Casa de Oportunidade.
Casa de Oportunidade é um projeto social que é financiado pelo Banco Mundial através do EPANI. É um projeto que saiu da Academia Ubuntu. Trabalho em colaboração com um projeto na área de empreendedorismo e artesanato.
E isso é todo ano?
No projeto formamos 13 meninas na área de corte e costura e artesanato.
Quando que foi isso?
Em 2006. O projeto durou 3 meses.
Mas você não participa todo ano desse projeto?
Mas eu tenho um projeto para dar seguimento à Casa de Oportunidades.
Ah, é? Qual seria esse projeto?
Ah, vai ser exatamente igual.
Uhum.
Vamos capacitar as meninas na área de empreendedorismo e na área de corte e costura. Para depois de conseguirem uma diploma de corte e costura, vão saber como lidar com o negócio.
Uhum. Excelente. E você já tem ideia
O objetivo de torná-las emancipadas.
Com certeza, né? Porque eu sei que as mulheres casam muito cedo aí também na Guiné-Bissau, né?
É.
Aurora, já tem ideia de quando esse projeto vai ser implementado?
Não. Ainda esse é um projeto.
Uhum.
Depois, o projeto já está tudo feito.
Uhum.
Estou a captar recursos ainda depois, mas vai ser mesmo no próximo ano.
Aurora, você gosta muito de empreendedorismo, né? Empreendedorismo também dá essa independência, né, que você já falou. E imagino também que para as mulheres aí em Guiné-Bissau, isso deve ser uma oportunidade incrível para elas poderem mudar de vida, não é?
Sim, né? As mulheres aqui são batalhadoras, trabalham muito, mas com uma capacitação de área de empreendedorismo, vão saber como lidar com os negócios. Porque às vezes a pessoa faz negócio, mas não consegue alavancar por falta de oportunidade de conhecer como é que vão fazer para atingir esse objetivo. E então, com o empreendedorismo, eles conseguem separar os bens econômicos e bens pessoal e de empresa.
Aurora,
saber como gerir os lucros e colocar também preço.
Com certeza. Muito importante isso. Essas habilidades aí são muito importantes. E, Aurora, já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo e eu queria saber se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo.
Primeiro, eu vou agradecer essa oportunidade e depois quero dizer que as pessoas devem acreditar no empreendedorismo, porque é uma forma de alavancar a economia. Porque há muitas dificuldades em termos do empreendedorismo, como nós empreendedoras, às vezes, torna difícil atingir um objetivo por falta de oportunidades e também políticas governamentais também não facilita na área do empreendedorismo.
Aurora, foi um prazer tê-la aqui no nosso segmento. Eu espero conversar com você mais vezes aqui no Espaço do Ouvinte.
Obrigada.
Boa sorte para você e tudo de bom aí nos seus negócios também.
Obrigada.
Obrigada, Dani, por sugestão da nossa estilista guineense. Vamos ficar com a música de Karina Gomes. Nos despedimos com a emissão Despertinha de Serviço em Português da Voz da América, domingo 22 de setembro de 2019, para todos a continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias do mundo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.